Ebrad Lawcast, os maiores juristas do Brasil.
Olá, bom dia a todos. Estamos aqui hoje no nosso Lawcast, uma iniciativa da Anima Educação, da Ebrad, com todas as nossas instituições de ensino de direito Brasil afora, recebendo o nosso querido ministro Augusto Nardes. João Augusto Nardes, meu xará, um grande amigo, estamos tendo a honra de recebê-lo, ministro, para falar de um tema muito importante, muito caro para nós brasileiros, que é a governança pública, não é? Como é que é a história? Como é que começou toda essa sua iniciativa, essa sua luta na área da governança pública?
Na verdade, eu me convenci de que o Tribunal de Contas da União é uma instituição que tem uma capacidade de influenciar toda a nação brasileira. E não somente por fazer todo o trabalho de fiscalização para ver a conformidade, a legalidade dos atos, mas também está na Constituição, no seu artigo 71, ver eficiência, eficácia do Estado. Como ver eficiência e eficácia do Estado se não tem boa governança? E o problema maior do Brasil, eu me convenci no longo de mais de 40 anos de vida pública, de que o Brasil é um país do chamado jeitinho brasileiro, que nós tínhamos que mudar a cultura. É um trabalho difícil, mas acho que esse trabalho feito aqui agora com o Ebrad, especialmente através de uma possibilidade de fazer um MBA de governança, nos dá uma condição de que a gente comece essa mudança de cultura. Então, eu comecei a mudar a cultura internamente no tribunal. Conversei com cada ministro em 2011, 12, que nós tínhamos que trabalhar mais na prevenção que na punição. Porque a punição significa que já aconteceu, já perdeu.
O fato está consumado, né?
O fato está consumado.
Não adianta mais nada.
Você já...
Melhor prevenir do que remediar.
É verdade. Essa é uma frase. É uma frase lapidar, né? É melhor prevenir. Então, fazer a prevenção. Aí eu comecei todo o movimento interno e fui a Paris em 13, bem no início da minha gestão. Eu fiz um acordo de cooperação com 11 nações para trocar as melhores práticas de governança na área administrativa para que a gente pudesse fazer uma política de implantação no TCU. Mudamos em torno de 500 funcionários, auditores, de posições, criamos secretarias especializadas, 25 secretarias especializadas no tribunal. O tribunal tem em torno de 1.500 auditores, 2.400 funcionários, todos altamente capacitados, é uma das instituições mais preparadas.
Corpo técnico invejável, né?
A
gente tem notícia disso.
Essas 25 secretarias, nós temos, por exemplo, só na área de infraestrutura, nós temos 7 secretarias. Pessoal que analisa as plataformas, né, que temos na Petrobras, analisa ferrovias, rodovias. Em todas as áreas, 25 secretarias, então, a gente especializou as pessoas para fazer mais um trabalho preventivo que punitivo e começar a implantar essa cultura no conjunto da nação brasileira. E também eu busquei, junto com os especialistas em orçamento, como é que nós podemos fazer uma avaliação se o dinheiro que está sendo destinado para determinada área estava sendo bem aplicado. É o TCU que vê toda essa parte de concessões público-privada, né? Então, o TCU tem um papel muito importante no país. Mas ele ficava numa zona de conforto, de só multar e penalizar e não questionar por que aconteceu.
Logo, meramente punitivo e que não cuidava muito da profilaxia, né?
É, exatamente. Então, nós resolvemos mais fazer o diagnóstico, né? E levantar que somente a zona de conforto de multar. Então, é necessário uma mudança de cultura dentro do tribunal, e isso aconteceu. Já está consolidado o tema da governança no TCU, e aos poucos nós estamos consolidando isso no conjunto da administração pública brasileira. A gente fez uma revolução no TCU, uma revolução com o apoio de todos os senhores ministros que ficaram sensibilizados que a governança realmente era um tema muito importante para a nação.
O TCU tem um quadro espetacular, né? Um corpo técnico e também dos ministros, né? Temos lá, inclusive, o nosso querido amigo, né, ex-governador Antônio Anastasia, um grande administrativista, né, que, aliás, vai estar conosco na Milton Campos no dia 8 de agosto, vai estar conosco lá para uma aula magna, né?
Foi uma grande aquisição, o Anastasia.
É um claro jurista que o, de escola, de muito peso, né?
O Senado tomou uma decisão, fez uma escolha, né? É sempre uma votação, né? Sim. Eu fui escolhido também na base do voto, com a eleição.
E não é uma eleição fácil, não é, ministro? Não
é difícil, porque você está sendo eleito pelos representantes de toda a população brasileira. 503 deputados, 81 senadores que fazem a escolha. Três de cada casa são escolhidos. Três da Câmara, três do Senado, formam seis. Dois vêm da carreira técnica, então a carreira técnica também é prestigiada. O Ministério Público escolhe um de uma lista tríplice que vai para o presidente da República. Dos auditores também escolhe um, formam oito, e o presidente, diferente do Supremo, escolhe somente um dos nove. Nós somos nove ministros. 11 ministros são o Supremo. O Supremo são 11 ministros. Então, lá são todos indicados pelo presidente da República. Nós não, nós somos eleitos pelo Congresso Nacional. Eu acho que a formatação que os constituintes prepararam para o TCU foi muito inteligente, porque dá uma...
É um espelho da representatividade, né? Da soberania popular, não é?
É, da soberania popular. E com isso, não fica muito tempo o mesmo time no governo, no caso do Supremo, fica direcionado. No caso do TCU, ele é bem polivalente, há uma pluralidade de representação de vários segmentos políticos, e no momento que assume o cargo de ministro, tem que romper com a parte política, então tem que renunciar à parte política, a gente tem que ser técnico. E eu sempre gostei dessa área técnica, então a minha decisão de ser ministro aconteceu com o chamado Mensalão. Eu vi que nós lá no Congresso, eu era parlamentar, não tinha mais necessidade de você estar fiscalizando, porque estava uma boa parte praticamente já...
Cooptada, né?
Cooptada, né?
Lamentável aquele episódio.
Lamentável que aconteceu lá no Mensalão em 2004. Eu resolvi ser candidato, né? Foi uma eleição difícil, eu disputei.
Que vicia, macula, né, a vontade popular, né? Porque os congressistas são escolhidos pela população, aí é por força do artigo 2º, não é?
É.
Justamente para poder ter uma autonomia, uma independência e no modelo de Montesquieu, e representar a vontade popular nos seus diversos segmentos, né?
É verdade.
Se esse congressista, seja ele deputado ou senador, ele tem sua manifestação de vontade viciada, né, ou manietada,
a democracia fica comprometida.
Né, fica comprometida.
Aí eu resolvi sair para o TCU, ganhei uma eleição difícil, eram quatro candidatos, representações de várias partes do Brasil, como agora o Anastasia também ganhou a eleição pelo seu trabalho. Você tem que ter credibilidade no Congresso, saber transitar, saber respeitar todas as posições políticas, partidárias.
As ideias podem brigar, né? Né, ministro? As pessoas não, né?
É, as pessoas não.
As pessoas deveriam se respeitar mais, né?
E ter conhecimento.
A divergência faz parte da nossa vida, não é? E do crescimento, né?
Eu brinco
sempre o seguinte, puxa vida, né? A ciência, a evolução humana, ela sempre veio baseada na dialética, na dicotomia, né? No debate, né? Edison ou Tesla? Newton ou Einstein? Divergiram, mas divergiram de forma respeitosa, e as objeções que um fez ao outro só serviu para evoluir o pensamento. Né?
Então, é verdade. Eu acho que... E o TCU, então, ele é formado por nove ministros, tem esse corpo técnico e tem uma missão muito importante, que é todos os anos dar um parecer se aprovam ou não as contas da República. Mas com esse trabalho que a gente implantou de utilizar a governança como indicador, isso está transformando o conjunto da administração pública brasileira. Nós hoje temos 381 instituições e indicadores. Ou seja, toda a estrutura do Estado a gente avalia hoje. Como é que está a governança de pessoas, como é que está a governança de compras, né, aquisições, onde que deu o problema de desvio, de fraude, como é que está a governança de TI, da tecnologia da informação, a governança financeira, a governança organizacional. Se nós não fortalecer as instituições, nós não mudamos o país, nós temos que fazer com que as instituições funcionem de forma eficiente, eficaz. Então foi uma mudança assim, cultural importante, que agora as nossas universidades, que é o caso de vocês, estão implantando. Isso nos dá uma condição de poder espalhar a tese, ou seja, difundir a tese para o conjunto do Brasil.
A Ânima e a Ebrad têm esse compromisso, né, público de enfim, transformar o país pela educação, levar um ensino jurídico de alta qualidade, não é? E demonstrar para a população a importância das instituições, né? Como o senhor mesmo está bem ressaltando, muitas vezes a importância da instituição ela fica um pouco esquecida, né? O TCU só veio a ter essa, vamos dizer assim, essa importância reconhecida pela população, ao caso do impeachment, me parece, né? Porque ali, sim, não é, por uma decisão unânime tomada pelo tribunal, se chegou uma punição de uma transgressão de uma regra pública que é a chamada regra de ouro, não é? O senhor teve à frente um protagonismo muito grande nesse episódio, não é?
É verdade, eu fui presidente em 2013 e 14, eu era vice-presidente em 2011. Em 2012, o ministro Jorge, lá do estado de Pernambuco, alertou já que havia uma criatividade nas contas da República. Em 2013, eu avisei a presidente que não tinha sido contabilizado 1,2 trilhões da Previdência, né? De todos os brasileiros. Então, nós vimos alertando. Então, nós alertamos praticamente 3 anos, 4 anos, o que poderia acontecer. E aí, em 2014, eu saio da presidência, em 15, eu vou ser relator da matéria. Aí, nós já tínhamos conhecimento, todo o tribunal tinha conhecimento, todo o corpo técnico, né? Estávamos muito preocupados com a criatividade, uma certa maquiagem, né, nas contas da República. Aí, foi uma decisão unânime, não foi uma decisão do
Uma decisão
ministro Augusto
técnica, não
Nardes.
foi uma decisão política, não é?
Não foi uma decisão política, foram 40 auditores que deram os seus pareceres. E os auditores nossos são totalmente independentes da questão política partidária. Então não foi um voto somente do ministro,
Isolado, né?
é um voto do ministro Augusto Nardes. Eu, claro, fui um relator, foi a primeira vez que o tribunal tomou essa decisão, foi um voto técnico, baseado em conhecimento técnico. O Ministério Público participou ativamente. Então foi uma decisão muito importante para a gente mostrar que a administração pública tem que ter transparência, tem que ter, acima de tudo, condições de dar credibilidade. E aí que vem o tema da governança. Por que vem o tema da governança? Porque a gente não pode deixar isso acontecer outras vezes no Brasil. Nós temos que responsabilizar quem tomou uma atitude errada e criar ferramentas de governança para evitar que isso volte a
Que
acontecer.
previnam, né? Que previnam essa situação.
Aí começou todo o projeto da governança, claro. 2011, 12, eu já tinha a tese da governança como tema central da minha gestão em 13 e 14. Mas o que realmente fez com que acelerasse o processo da governança no Brasil foi exatamente esses procedimentos que temos que ter, acima de tudo, a transparência como tema central. E que é uma função, a função primeira do Tribunal de ver as contas da República. Como também os tribunais de contas dos estados começaram a mudar. Então começa uma mudança na cultura do Brasil. De a gente
E as
não.
pessoas não se dão conta, não é, ministro, o quão isso é importante para a própria nação, porque, afinal de contas, toda a consequência de um desmando, de uma má gestão ou de uma contabilidade irregular, não é, e não confiável, ela importa numa insegurança jurídica, numa alta carga tributária, porque tanto a corrupção quanto a má gestão, elas custam, não é? O senhor falou muito bem aí da questão do princípio da eficiência, né? Também está lá no artigo 37. Muita gente fala o princípio da legalidade, da moralidade, mas o da eficiência muitas vezes é deixado de lado, não é?
E nós ficamos muito mais vendo a conformidade, a legalidade, e não a eficiência e eficácia. Com isso muda o tribunal, fazer mais auditorias chamadas operacionais para ver o desempenho do Estado brasileiro, e não somente a questão da legalidade. Por isso que eu disse, sair um pouco da zona de conforto, fazer políticas preventivas. Isso muda a realidade. E o tribunal hoje está exercendo uma liderança em nível mundial. Já o Tribunal de Contas da União avançou muito, porque nós somos especialistas hoje em auditorias para ver o desempenho, as chamadas auditorias operacionais. Como eu disse, tem 3 tipos de auditoria: financeira, auditoria de conformidade e auditoria operacional, ver a eficiência, a eficácia, o desempenho. Com isso, muda o tribunal. E nós passamos a exercer uma liderança em nível internacional muito forte no sistema mundial do controle. Prova disso que nós vamos assumir a presidência através do ministro Bruno Dantas, esse ano em novembro, no Rio de Janeiro, do Sistema Mundial do Controle, que a sede fica na Áustria, a INTOSAI, a organização de todos os tribunais, de todo o controle do planeta.
Esse protagonismo do Brasil vai ser muito importante, inclusive porque eu acho que é uma oportunidade até para quebrar mitos, não é? Tem, por exemplo, na área ambiental, existem uma série de imputações que fazem ao Brasil que são, na verdade, exageradas, não é? Uma certa forma de impor ao país, né, uma série de barreiras, né, ambientais. E eu sei que o tribunal tem atuado muito, não só nessa área ambiental, mas, enfim, também na área educacional, na área da saúde, enfim. E essa questão do princípio da eficiência está no centro disso tudo, não é?
É verdade. Essa mudança do TCU vai ter uma consequência de mudança no conjunto do Estado brasileiro, tanto nos municípios, Estado e União. Porque quando você vê mais a parte da operacional, a gente criou auditorias coordenadas. Foi o que propus a primeira auditoria coordenada na região da Amazônia para ver o desenvolvimento sustentável. Eu fui no Rio Mais 20, no desenvolvimento sustentável, Rio Mais 20, e aí vi que o Brasil tinha uma política, especialmente o Itamaraty, de defesa dos meios sustentáveis. Daí vamos ver como é que funciona isso. Eu propus uma auditoria em 2012, 13. Nós fizemos a primeira auditoria e criamos indicadores de desenvolvimento sustentável. A partir desses indicadores, nós fizemos então uma auditoria coordenada com os 9 estados da Amazônia, depois fizemos em todo o Brasil, depois em toda a América Latina, e agora, recentemente, em 2021, já temos uma auditoria em conjunto com alguns países europeus, Espanha e Portugal. E já estamos estruturando para fazer auditorias para ver o desenvolvimento sustentável também na África, já que nós temos parceria com os países de língua portuguesa. E agora nós temos a possibilidade de fazer, no final desse ano, uma auditoria mundial de climate change, da mudança do clima. Nós estamos preparados para isso, porque já temos know-how, já temos conhecimento. Recentemente, o nosso vice-presidente, que vai presidir o tribunal em julho, ele foi fazer um convite para as Nações Unidas para vir na abertura do nosso congresso aqui no Rio de Janeiro, no nosso país. Portanto, estamos trabalhando para assumir uma liderança mundial na área do controle e de desenvolvimento sustentável, especialmente em relação ao clima, porque o Brasil tem uma estrutura fantástica. Eu morei no Japão, morei na Europa.
Na Suíça também.
Morei na Suíça. E aí a gente vê o potencial que nós temos, especialmente nessa área de biodiversidade, desenvolvimento sustentável. Então, a gente começou um trabalho todo para recuperar essa imagem.
E a credibilidade.
E a credibilidade.
O dado é imprescindível. Porque não adianta ficar rebatendo com retórica, com argumento, com narrativas. É importante ter o dado, não é? É importante ter, vamos dizer assim, um amparo técnico, não é, para rebater eventuais imputações e para demonstrar que outros países que nos criticam muitas vezes têm indicadores piores que os nossos, não é?
Com certeza. O Brasil, 66% do seu território está preservado com floresta. Qual é a nação que tem isso? A gente pode avaliar os americanos, praticamente.
A área de mata ciliar, né? A gente gosta muito da Europa, passeia lá de vez em quando, mas as plantações, os vinhedos estão por todo lado, na beira dos rios, né? Aqui a gente tem inclusive as faixas, né,
nós temos reserva legal aqui. O nosso código florestal é muito forte, é muito duro até. E agora está surgindo um novo mercado aí, que é a questão de
carbono,
né? Crédito de carbono. Começou a lançar recentemente, o Ministério do Meio Ambiente fez uma grande divulgação disso, um grande evento no Rio, trazendo todas as autoridades para discutir esse tema. É um tema importantíssimo para o futuro do país. Já está se transformando em criptomoeda, então está...
Isso é importantíssimo, porque até então me parece que o mercado de carbono não vinha remunerando adequadamente os créditos que o Brasil conquistou, né? Pelo menos a gente vê o governo reclamar disso.
Eu tenho conversado muito com as autoridades, desde o presidente da República, como também as autoridades ambientais, e com o próprio Banco do Brasil, o BNDES, para criar fundos para a gente poder preservar uma política ambiental. Eu mesmo comecei na minha propriedade a recuperar nascentes e plantar árvores. Ser produtor de alimentos, mas ser produtor de água também, porque sem água não tem alimento.
É verdade.
Ou seja, a carne que a gente come vem da água, né? que é a gente...
É bem essencial, né?
É, para a vida. E o alimento vem de todas as plantações que nós temos. Então, o Brasil tem um potencial imenso para ser o líder mundial de desenvolvimento sustentável. Esse é o nosso sonho.
E o nosso agronegócio hoje já é um modelo, não é? Para o mundo inteiro.
É.
Né?
Então, o que, que a gente
está... Produtividade, sustentabilidade, não é?
Eu lancei lá em Minas Gerais uma recuperação de nascentes, um projeto simples na minha propriedade, para recuperar as nascentes. O ministro do Meio Ambiente foi lá, na época, o ministro do Desenvolvimento, e montaram um projeto até para poder fazer o abastecimento da água para a transposição do São Francisco, porque o São Francisco nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra. E aí a gente começou esse trabalho sem uma visão de, maior, mas o governo captou e criou um programa de águas brasileiras. Hoje nós temos 5 ministérios que estão trabalhando para produzir águas e plantar árvores. O objetivo é plantar árvores no centro-oeste, de onde que saem as águas que se transformam depois no Rio São Francisco, e se transformam as águas do Brasil todo, saem do Planalto Médio, da região de Minas Gerais, Goiás, Brasília, aquele entorno ali.
Das nossas Minas Gerais, né, né, ministro? Porque eu sei que o senhor, embora não seja mineiro, tem raízes profundas em Minas Gerais. Né?
Toda a minha família são de tropeiros. Tropeiros, as pessoas que conduziam o gado no passado, saíram de Minas Gerais, depois foram para São Paulo e estão hoje no sul, foram para o sul e agora estão migrando novamente para o centro-oeste, aí como produtores rurais. Os gaúchos são descendentes de várias raças, né? Entre eles os portugueses, mas também depois alemães, italianos. Essa miscigenação maravilhosa
que o Brasil tem, dá, né? Essa lição também de boa convivência, não é?
Entre as raças, né?
Entre raças.
E aí eu acho que tem tudo para montar um grande projeto de desenvolvimento sustentável no Brasil. Já está avançando muito. Mas nós temos um modelo para o planeta de desenvolvimento sustentável. Esse é o grande objetivo. Eu tenho trabalhado muito nessa tese, por isso que criamos indicadores, né, de uma auditoria que fizemos já na América Latina e convidamos a Espanha e Portugal. E agora o nosso objetivo é fazer uma auditoria mundial de mudança do clima, de climate change, da mudança do clima, porque nós temos estrutura técnica no Tribunal de Contas da União para fazer isso, e já que vamos liderar um movimento mundial do controle, nós vamos liderar um movimento mundial de desenvolvimento sustentável para o planeta.
Espetacular. E uma outra preocupação muito grande que eu sei que o tribunal tem é a respeito da educação, não é, ministro? A gente tem aqui no Brasil, puxa vida, uma dos piores indicadores no PISA, não é? Eu estava vendo outro dia um slide lá do próprio Tribunal de Contas, não é? Atrás de países até de origem africana, que são África subsaariana, que tem um índice de desenvolvimento muito inferior ao Brasil, não é? A que o senhor atribui isso? O Tribunal de Contas também está preocupado, ele está aferindo esses indicadores?
Nessa ideia de auditorias coordenadas, a primeira auditoria que eu propus lá em 2013 é fazer uma auditoria coordenada na educação, ensino básico, ensino fundamental. E agora eu estou trabalhando muito nas universidades, né, para fazer auditorias e ter indicadores de governança. O que nós descobrimos é que os melhores alunos do Brasil não conseguem superar os piores alunos do Vietnã. Ou seja, são dados que a gente tem, indicadores, comparando. Então, como mudar isso?
Isso é um país muito mais pobre que o Brasil.
O Vietnã passou por uma guerra, enfim, passou por
guerras regimes autoritários, né?
E nós não conseguimos. Aí são várias falhas, né? Você é muito mais aperfeiçoado que eu nessa área da educação. Mas o que eu sinto é que nós temos que fortalecer bem o ensino fundamental, o ensino médio. O Japão, que eu tive a oportunidade de morar, o estudante sai do Japão, do ensino médio, já com a profissão. Ele sai já preparado para trabalhar no ensino médio. E nós temos que implantar a disciplina nas nossas escolas e mudar a educação, porque ainda estamos num sistema educacional com classes de aula, como acontecia há 100 anos. Hoje as plataformas digitais são totalmente diferentes. Nós temos que adaptar a educação brasileira nesse sentido. E nesse aspecto eu propus algumas auditorias para fazer esse diagnóstico tudo, para ver qual é o encaminhamento. Eu fiz 2 debates importantes através do Fórum Nacional do Controle, que eu coordeno no Tribunal, sobre educação e inovação. Nós temos que fazer uma aliança entre educação e inovação e utilizar o que há de mais moderno hoje em tecnologia para poder fazer uma aceleração na educação brasileira. Porque a nossa capacidade nessa área educacional é que vai dar condição de a gente fazer o enfrentamento de outras nações. Então, além de inovar, nós temos que ter uma estrutura, tanto no ensino fundamental e no ensino básico, para que haja uma formação mais avançada possível para melhorar a competitividade do conjunto da nação. Porque quem não tem conhecimento hoje adequado, ele não contribui para o país, ele puxa o país para baixo, é o que está acontecendo com o Brasil. O que eu senti nas nossas universidades, eu estou visitando a nossa universidade agora, até para implantar a tese da governança,
sim,
eu estou vendo que as nossas universidades, infelizmente algumas, não todas, né, temos gente muito preparada, não dá para a gente generalizar.
Isso, exatamente.
Temos gente preparada nas universidades, mas tem algumas universidades que não têm planejamento estratégico, não têm avaliação de risco, não têm metas.
E gestão é tudo, não é? Não é? Ministro, gestão e governança é tudo, inclusive na esfera privada, não é?
Na esfera privada.
A diferença entre essas que o senhor está citando, que não tem essa qualidade, não tem essa preocupação, e as demais, é justamente a gestão, é a governança, né? Isso é que assegura, que garante o sistema de accountability, né? Você tem que medir, você tem que apurar os resultados, não é? Verificar onde é que está o erro, né? E corrigir, muitas vezes, não só com esse caráter punitivo, não é? Alguém errou muitas vezes por desconhecimento mesmo, né?
Então, eu estou preparando essa auditoria, eu devo apresentar no ano que vem. Eu ia apresentar esse ano sobre as nossas universidades, vou deixar para apresentar o ano que vem, que daí já teve eleição, já tem
os calores.
Os calores diminuíram, os políticos. Eu participei de política, tem que diminuir o calor, a gente tem que ficar neutro nessa questão e buscar o conhecimento técnico acima de tudo. Então, o ano que vem eu devo apresentar essa auditoria para o Brasil todo, das nossas universidades, foi uma solicitação não do ministro Nardes, Augusto Nardes, foi uma solicitação do pleno do tribunal, que a gente fizesse uma profunda auditoria nas universidades brasileiras. O que eu já vi me deixou perplexo. Primeiro, uma universidade não saber o que é governança, não saber o que é planejamento estratégico, não ter isso colocado na sua instituição. Eu visitei já 8 universidades. Não vou citar nomes, por questão de ética, mas 50% não tem noção de que é a governança, não tem metas, não tem avaliação. As nossas universidades, onde que devia ter o conhecimento. Esse fechamento das universidades...
O farol da sociedade.
O fechamento dessa história da universidade ser totalmente independente, com autonomia, praticamente eles não prestam conta para ninguém. Isso aí...
O senhor está falando mais genericamente da universidade pública?
É da pública. Da pública, que é o nosso trabalho de investigar, não?
Esse dado que o senhor colocou, ele é muito interessante e preocupante, né? Porque, enfim, o Dr. Osiris, que é o nosso grande mestre, né, presidente do nosso conselho estratégico aqui da Ânima, né, sempre fala muito da importância da educação como mola propulsora, né, do crescimento da nação. Né? E ele cita muito o caso da Coreia, que há 20 anos atrás estava numa posição anterior à do Brasil. Né? Ou seja, estava atrás do Brasil em vários indicadores. E se dedicou nesses últimos 20, 25 anos à educação, e essa realidade mudou bruscamente. Né? A própria China, não é, fez uma revolução na área educacional, embora seja um regime um pouco mais arbitrário, onde é mais fácil se implantar, né? Mas preocupação com medição, com métricas, com objetivos, né?
Eu tenho hoje os indicadores de todas as universidades públicas brasileiras. E tenho também de todos os ministérios os indicadores de governança, de toda a nação. Foi resultado desse trabalho da governança que comecei a implantar na minha gestão em 2013-14. Hoje a gente sabe onde que está o problema em todas as instituições públicas. Agora o que a gente está fazendo, chamando os ministros, começamos lá com o governo Michel Temer, agora com o governo Bolsonaro, a gente faz um debate entre as partes que são responsáveis de cada ministério, com as estatais, e ver onde que eles estão cometendo equívocos, erros, para a gente mostrar onde que eles podem aperfeiçoar. Isso nunca tinha sido feito antes. Ou seja, a gente mostrar para o gestor que ele pode melhorar. Por isso que vem o trabalho preventivo, né? e não somente punitivo. Preventivo é a primeira parte para evitar o desvio, a fraude e tal. E o que eu estou vendo é que, infelizmente, nos números e nos indicadores, as nossas universidades não estão numa posição de ponta. Estão numa posição de intermediário para baixo dos indicadores de quase 400 instituições.
Isso é uma pena, porque os recursos públicos são escassos, né? A gente já tem uma carga tributária muito elevada, ou seja, há pouco espaço para elevar o nível de impostos.
Então, eu estou visitando as universidades, mostrando, dialogando com eles, me colocando à disposição para ajudar, porque o meu objetivo não é penalizar.
E essa posição ela é muito interessante, porque é não antagonizar, né? Fazer uma parceria para melhorar esses indicadores. Né?
Eu até estou pensando esse ano ainda chamar todas as universidades e fazer um grande debate com eles sobre o tema da governança, avaliação de risco, do monitoramento, dos temas centrais da governança, que é avaliar, monitorar, enfim. É um tema que eu consegui convencer o Tribunal de Contas da União, convenci o Michel Temer lá atrás. Eu conversei e fazer esse levantamento no governo da Dilma Rousseff. Aí conversei muito com o Aloysio Mercadante, que era o chefe da Casa Civil na época. Conseguimos.
E que foi ministro da Educação? Não?
Que foi ministro. Ele me apoiou nesse trabalho. Claro que o resultado está aparecendo agora, né? Porque é um trabalho lento você levantar indicadores da nação como um todo.
Isso também é muito importante, né? É uma política de Estado, né? Não é uma.
Não é
uma
política
de governo. Né?
Não é uma política contra um partido ou outro partido. A gente quer, seja centro, esquerda, direita, quem tiver no poder.
A alternância ela é sempre sadia e salutar.
Quem estiver no comando do país, que aplique regras de governança. Então, eu me disponho, e não somente eu, claro que eu liderei esse movimento, mas os auditores do TCU não têm cortes partidárias. Eles estão lá à disposição de todos os partidos, de todas as correntes políticas partidárias para se colocar à disposição. Afinal, nós somos um órgão independente, mas que auxiliamos o Congresso Nacional, que auxiliamos a administração pública brasileira para o seu aperfeiçoamento. Então, é um projeto de nação que nós estamos montando, um projeto de Estado, para a gente buscar eficiência e eficácia no conjunto do país.
Não, perfeito. E na área da saúde, como é que a gente pode avançar o tribunal e, enfim, as autoridades, né, ligadas à governança pública e a própria rede, depois eu queria que o senhor falasse um pouquinho da rede, né, as autoridades, enfim, os grandes pensadores da área de governança pública, estão preocupados também com essa área da saúde?
Sim, nós estamos. Eu fui relator há 2 anos atrás, atualmente é o ministro Benjamin Zimmler, e a gente vai rotando lá, faz um rodízio, né, entre os ministros. Eu fui relator da saúde antes de acontecer o fato que ocorreu da pandemia. Inclusive, nós fizemos várias auditorias para ter um diagnóstico de todo o país. O que eu senti lá atrás é que o Ministério da Saúde não tinha uma boa governança. Então, nós criamos esses indicadores para melhorar a governança. E a crise se deu no Brasil, especialmente na área da saúde, por causa da sua disseminação na estrutura do Estado. O SUS é muito complexo para poder administrar. Ainda bem que nós temos o SUS, que até o SUS ajudou a combater a pandemia.
É verdade.
De ter
atuou de uma forma muito ágil, inclusive.
É muito ágil. O que tem que fazer na saúde é a questão da transversalidade. Fazer com que o serviço da saúde tenha um bom atendimento na ponta, não, ou seja, nas principais cidades, nas principais estruturas, mas também lá na ponta, no município, no estado, que a estrutura não é similar. Então, a questão da transversalidade entre estado, município e União é um grande problema da saúde no Brasil.
O país tem dimensões continentais, né? Realidade.
É só nós comparar o que aconteceu com o estado do Amazonas, né? E verificar que faltou oxigênio, porque não tem uma boa transversalidade entre estado, município e União. É claro que houve uma guerra aí de informações, uma guerra de poder também na questão da pandemia entre Estado, município e União. O Supremo tomou uma série de decisões, o presidente ficou, de certa forma,
engessado, né?
Aí ele passou muito dinheiro, 150...
E esses recursos foram mesmo?
Foram. Nós estamos, inclusive, fiscalizando isso. São 150 bilhões para os estados e municípios. Muitos municípios resolveram os seus problemas financeiros, não colocando todo o dinheiro na saúde. Isso é um trabalho que os tribunais de contas dos estados...
E os tribunais de contas estão rastreando esse dinheiro.
Estão rastreando.
Né?
Tem
muita gente alertando que isso vai ser outra fonte de corrupção. Né?
É, e já houve, inclusive, de certa forma, já temos alguns indícios nesse sentido, especialmente nos estados e municípios, também na União em menor escala, porque o dinheiro foi para os estados e para os municípios, mas salvou muito o prefeito, salvou muito o governador, que tinha uma situação financeira difícil. Mas não houve uma boa sincronização e não teve uma boa transversalidade. Então nós temos que aperfeiçoar, temos que ter uma política de governança especificamente para a saúde. E descentralizar isso e fazer com que esses mecanismos da saúde trabalhem de forma mais conjunta, que haja um bom treinamento. Aí a governança de pessoas é muito importante. A governança de TI também é muito importante. Aí começa a surgir os indicadores de governança. Por que que não funciona? Porque não tem uma boa TI lá na ponta.
Sistemas, né?
E os sistemas não funcionam de forma adequada.
Não se comunicam.
Não se comunica, não tem comunicação. Então, tudo isso mostra que falta ainda uma governança na estrutura da saúde, tanto nos estados, municípios e não.
E essa base de dados da saúde, ela é, vamos dizer assim, unificada ou ela é... Essa base de dados, ela fica, vamos dizer assim, fragmentada entre os entes?
Não, ela tem algumas partes que estão unificadas e outras não, porque depende da estrutura de cada município. Se não tem uma boa governança no município, não tem uma boa governança no estado, alguns estados estão mais organizados, outros menos organizados. Por isso que nós temos que implantar a governança na União, nos estados e municípios. Por isso que eu estou trabalhando agora, que nós fizemos uma cartilha de governança para os prefeitos, para os governadores. Os governadores têm que implantar a governança, porque senão não fica a estrutura sincronizada. Então, o grande problema do Brasil, por ser um ente federativo, concentrado muito poder em Brasília, é essa transversalidade. Aí que eu considero muito importante a criação de um centro de governo no país. Eu estou trabalhando muito nessa questão do centro de governo.
E o que seria o centro de governo?
O centro de governo é onde que a gente estabelece os pilares da nação, definindo verbos, direcionando os recursos para poder priorizar os pilares da nação. E a saúde é um dos pilares da nação, a educação é outro pilar.
Isso.
Enquanto nós não tivermos um centro de governo, a improvisação vai sendo feita na base da pressão política de A, B ou C. Aí nós não temos projeto de Estado, seja na saúde ou na educação. O que eu estou tentando fazer no país, não sozinho, aí entra a Rede Governança Brasil também, começamos a criar voluntários que nos ajudem a montar esse projeto. Nós temos hoje mais de 400, quase 500 voluntários com 28 comitês para discutir temas centrais e buscar os especialistas em cada área. Então, na área da saúde, por exemplo, hoje o Taishi, que foi ministro da Saúde, ele ficou sabendo do nosso trabalho da Rede Governança Brasil e me telefonou um dia, eu gostaria de participar. Então, ele está coordenando o Comitê de Saúde, o ex-ministro Nelson Taishi, que é uma pessoa muito preparada, muito elegante, muito educado, né? Saiu.
Eu ouço muito elogio a respeito da atuação dele. Não é?
A própria Anise Yamaguchi, que foi médica.
Doutora Anise.
Doutora de São Paulo, também está na rede. Mano. O secretário da Saúde lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Mauro Esparto, todos médicos especializados. Então nós temos um comitê de 15, 20, 30 pessoas em cada comitê, que monta os projetos e vem os pilares. E aí a Rede de Governança começa a nos ajudar a montar, porque eu vejo que o TCU ele é mais formal, ele tem que multar, penalizar, ele tem que auditar. Então nós precisamos criar redes que possam ajudar a gente a ter uma política e estabelecer os pilares da nação. E aí o centro de governo vai ser muito importante, nos ministérios. Essas discussões que eu estou tendo com os ministros e os debates com indicadores de governança serve para nós poder priorizar os temas que são centrais, especialmente esse da saúde, da educação. Mas também na área da infraestrutura, tem que ter transversalidade na área da infraestrutura, né? Por exemplo, eu fui relator da Ferrovia Norte-Sul e fui relator também da Malha Paulista, que liga São Paulo com os dois Mato Grosso. Então, tu tem que ter um centro de governo que estabeleça prioridades e os pilares da nação sejam fortalecidos para a gente criar um projeto de nação, um projeto de Estado, que deve ser independente do governo A, B ou C, que seja uma coisa permanente, um projeto permanente da estrutura do Estado brasileiro. E aí começa a se montar um projeto para a gente pensar em planejamento estratégico para 2030, 2040, pensar a nação a médio e longo prazo. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo.
Eu estava falando do Dr. Osíris, né? E ele foi um, puxa vida, um dos sábios, né? A China reuniu, acho que em 89, né? 6 maiores sábios do mundo. É, e ele foi um dos convidados e ali fizeram um planejamento de 50 anos, né? Uhum. E é, aqui para nós é tão difícil fazer, às vezes, um planejamento de 5 anos, né?
É. Eu tô tentando... A minha formação é planejamento estratégico. Eu fiz um curso de pós-graduação, mestrado na Suíça, em Genebra. Trabalhei lá um período nas Nações Unidas, na OIT, na Organização Internacional do Trabalho. Isso nos anos 80. E agora me oportunizou, estando no TCU, estando lá como ministro, de a gente pensar um projeto para a nação brasileira. Então, eu já escrevi 2 livros, né? Governança, o Desafio do Brasil, Governança Pública, porque a governança corporativa ela funciona, as empresas funcionam. É trazendo todo esse aprendizado que o planeta tem, né? Das maiores empresas. E
plantando... é engraçado isso que o senhor está falando, porque justamente o tema governança, aliás, eu gosto muito desse tema e venho estudando há anos, né? As empresas tomaram emprestado dos governos. A palavra governança vem justamente de governo, não é?
É.
Então, eles mimetizaram no ambiente empresarial o sistema de gestão que inicialmente era feito pelo Estado. E agora o senhor está dizendo o seguinte, agora chegou a vez, né, do Estado aprender um pouco as empresas. Né?
É, porque a empresa tem que ser eficiente, senão ela quebra.
Ela tem um resultado, se ela não tiver, não é?
Ela quebra, né?
Nossos assistentes estão nos alertando aqui que o nosso tempo está chegando ao fim, o que é uma pena, e já fica aqui o convite para uma próxima rodada, não é? Eu queria, inclusive, dizer a todos que o ministro Nardes é o nosso novo patrono, né, de governança pública aqui da EBRAD, não é? Ao lado de grandes outros nomes que a EBRAD tem, como o ministro Ives Gandra Filho, na área de Direito do Trabalho, professor Humberto Teodoro Júnior, na área de Processo Civil, professor Lucon também na área de Processo, professor Nutti na área de Direito Penal. Enfim, tantos e tantos grandes patronos que a EBRAD tem, e agora o senhor também aqui estrelando, né, na área de governança pública, vai nos brindar ainda com muitos outros debates e muitas outras entrevistas dessa natureza, não é? Mas assim, para fechar, porque a gente tem muito pouco tempo hoje, mas já fica o convite para a próxima, eu queria que o senhor desse uma pincelada a respeito dessa questão da rede de dados, né, do sistema de internet, da LGPD, isso que está... Hoje em dia está fervilhando, não é, esse tema, está muito palpitante. Né?
É verdade, é um tema muito atual. Eu, inclusive, sou relator, devo relatar nos próximos dias, né, esse projeto para regulamentar em toda a administração brasileira. Eu estou fazendo uma auditoria, um levantamento de como é que está a questão da LGPD, da Lei de Proteção de Dados, no Brasil. E, infelizmente, as notícias não são boas, mas o Brasil está buscando uma boa experiência, uma cooperação com a comunidade europeia, já tem uma lei, só que agora começa a funcionar a lei. Quem passar informação sem autorização de um cidadão, ele poderá ser penalizado.
Questão da confidencialidade, da intimidade. Né?
Então, é um bom tema, inclusive, para se discutir nas universidades, porque... É importante você ter respeito às informações que pertencem a milhões de brasileiros, ou no planeta, né? Enfim, é um tema muito importante. Governança de dados, governança de TI é muito importante. Então, eu estou regulamentando, deve ser votado agora, nos próximos dias, esse processo no TCU, dessa auditoria operacional que vai orientar como implantar essa lei que já existe de proteção de dados no país. É um tema muito relevante, é tão relevante como a governança, porque é os dados que dão os indicadores para a gente poder fazer o levantamento de governança, de TI, governança de pessoas, governança de tudo.
É a era da informática.
É a era da informática. Então, o que eu posso afirmar é de que se nós não montar uma boa estrutura na governança, de toda a estrutura do país, nós não temos condições de melhorar nossa competitividade para entrar na OCDE. Todo esse objetivo que a gente montou...
O senhor esteve lá agora, né?
É.
Visitando, ou vai agora.
Né? Eu estou indo na OCDE porque eu fui em 2012, 13 e fiz um acordo com eles, agora estou levando o resultado que o Brasil evoluiu muito. Já estamos em indicadores de toda a administração pública brasileira. Então, estou levando esses dados, essas informações desse avanço, porque isso vai nos dar capacidade de entrar na OCDE. No momento que nós entrarmos na OCDE, nós podemos fazer acordos com segurança jurídica e mostrando que nós temos boa governança no Estado brasileiro. Isso vai dar condições de atrair investimentos internacionais e também dar credibilidade para os estados, como São Paulo, Minas Gerais, fazer acordos internacionais. Todos os estados poderão, vai depender da implantação da governança, como também vai dar condições dos municípios fazer acordos.
Porque é, esse aspecto que o senhor está colocando, ele é muito relevante, da segurança jurídica, não é? Porque o custo Brasil, ele é muito agravado justamente pela insegurança jurídica, não é? E, infelizmente, muitas vezes, o Poder Judiciário ou o próprio Ministério Público não se dão conta que algumas intromissões também, não é, indevidas, né, usurpação de poder e etc. e tal, acabam gerando insegurança jurídica, não é?
É verdade. Então, nós queremos passar essa segurança jurídica. E a governança como um todo é fundamental para a nação ter confiança nas suas negociações. Passar confiança, passar credibilidade. Eu acho que nós temos grandes condições de implantar isso rapidamente. Claro que não é fácil mudar a cultura, de acabar com a improvisação do chamado jeitinho brasileiro. Nós temos que ter as ferramentas adequadas. E essas ferramentas a gente trouxe nesse livro, Governança para o Desafio do Brasil, e da Governança e Esperança, e agora estamos aqui dando apoio pra, e sendo patrono desse curso de governança que vocês inauguram para o Brasil todo, que vai certamente ser uma diferença no mundo acadêmico.
É uma honra para nós, ministro, recebê-lo aqui, né, e tê-lo agora como nosso patrono, né, em governança pública aqui da EBRADE, da Escola Brasileira de Direito. Né. É, o nosso Lawcast agradece muito a sua presença, né, não só em nome da EBRADE, temos também a parceria muito exitosa com o portal UAI, dos Diários Associados. Então hoje esse episódio vai não só aqui para os nossos estudantes, mas também para todo o Brasil. E hoje foi só uma pequena conversa, uma breve conversa, mas já fica aqui o convite para retornar. Seus ensinamentos são muito importantes, sua experiência larga na área de governança é idêntica. E foi um prazer muito grande, viu? Queria te agradecer muito.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
Tá ótimo. Tchau, pessoal. Boa tarde. Até a próxima.